From the conference center at Temple
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, levamos a vocês a sessão do sacerdócio da 181ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta sessão está sendo transmitida a milhares de capelas no mundo inteiro. A música desta sessão será apresentada por um coro do sacerdócio dos institutos de Ogden, Utah e Logan, Utah.
O
presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá a sessão do sacerdócio esta noite.
We welcome you, brethren.
Sejam bem-vindos, irmãos, à sessão do sacerdócio da 181ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Esta reunião é transmitida via satélite aos portadores do sacerdócio reunidos em muitas regiões ao redor do mundo. A música desta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio dos institutos de Ogden, Utah e Logan, Utah, sob a regência de Gerald F. Simon, J. Niall Salmon e Alan T. Saunders, com Andrew Unsworth ao órgão. O coro abrirá esta sessão cantando See the Mighty Priesthood Gathered, Veja o Poderoso Sacerdócio Reunido. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Rafael Ipino, dos 70.
Father, joyfully serve. Our Heavenly Father,
nosso Pai Celestial, ao início desta sessão, somos gratos pela oportunidade que temos de nos reunir e especialmente expressar nossa gratidão a Teu Filho Jesus Cristo. Somos gratos por Seu convite a nós de chegarmos a Ele, pelo Seu Evangelho restaurado e por um profeta vivo. Pedimos que abençoe nosso amado profeta Thomas S. Monson, seus conselheiros e o quórum dos doze. Te pedimos orientação de Teu Espírito para esta reunião. Oramos que possamos aprender e compreender mais sobre Tua doutrina e sobre nossas responsabilidades como portadores do sacerdócio. Por favor, Pai, nos ajude e aumente a nossa fé e testemunho. E dizemos essas coisas em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
The choir will now favor us.
O coro nos brindará agora com Guia-me a Ti. Depois de ouvirmos o coro, o Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos, falará a nós. Em seguida, ouviremos o Elder Stephen E. Snow, da Presidência dos 70. Depois, ouviremos o irmão Larry M. Gibson, primeiro conselheiro na Presidência Geral dos Rapazes.
Jesus, my Savior, true guide me to Thee. Help me.
Dirijo-me hoje em especial aos rapazes de 12 a 25 anos que portam o sacerdócio de Deus. Nós pensamos muito em vocês e oramos por vocês. Certa vez contei a história de um neto de 4 anos que deu um empurrão no irmãozinho. Depois de consolar aquele que chorava, minha esposa Kathy voltou-se para o de 4 anos e perguntou pensativamente: "Por que você empurrou seu irmãozinho?" Ele olhou para a avó e disse: "Mimi, sinto muito. Perdi meu anel do CTR e não consigo escolher o que é certo." Sabemos que vocês sempre fazem o esforço de fazer o que é certo. Nós os amamos muito. Já pensaram no motivo pelo qual foram enviados à Terra nesta época específica? Vocês não nasceram na época de Adão e Eva, nem enquanto os faraós governavam o Egito, nem durante a dinastia Ming. Vieram à Terra nesta época, 20 séculos depois da primeira vinda de Cristo. O sacerdócio foi restaurado na Terra e o Senhor estendeu a mão para preparar o mundo para seu glorioso retorno. Esta é uma época de grandes oportunidades e de importantes responsabilidades. Esta é a sua época. Com o batismo, vocês declararam sua fé em Jesus Cristo. Com sua ordenação ao sacerdócio, seus talentos e capacidades espirituais foram ampliados. Uma de suas importantes responsabilidades é a de ajudar a preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador. O Senhor nomeou um profeta, o presidente Thomas S. Monson, para dirigir o trabalho de seu sacerdócio. Para vocês, o presidente Monson disse: "O Senhor precisa de missionários. Todo rapaz digno e capaz deve preparar-se para servir em uma missão. O serviço missionário é um dever do sacerdócio, uma obrigação que o Senhor espera de vocês, que tanto receberam dele. O serviço missionário exige sacrifício. Sempre haverá algo que deixarão para trás ao aceitarem o chamado do profeta para servir. Aqueles que acompanham os jogos de rugby sabem que a equipe All Blacks da Nova Zelândia, nome que lhes foi dado por causa da cor de seu uniforme, é o mais famoso time de rugby de todos os tempos. O privilégio de ser escolhido para integrar os All Blacks da Nova Zelândia seria comparável de participar da seleção da Copa do Mundo de futebol. Ou talvez até do basquetebol da BYU. Em 1961, aos 18 anos de idade, sendo portador do sacerdócio arônico, Sidney Gowen estava se tornando um astro do rugby na Nova Zelândia. Devido às suas habilidades extraordinárias, muitos acharam que ele seria escolhido no ano seguinte para integrar a equipe do All Blacks. Aos 19 anos, no momento crítico de sua carreira ascendente no rugby, Sidney declarou que iria abandonar o esporte para servir missão. Alguns o chamaram de louco, outros o chamaram de tolo. Alegaram que aquela oportunidade no rugby nunca aconteceria de novo. Para Sid, o importante não era o que ele deixava para trás, mas a oportunidade e a responsabilidade que havia pela frente. Ele tinha o dever do sacerdócio de oferecer 2 anos de sua vida para declarar a realidade do Senhor Jesus Cristo e de seu Evangelho restaurado. Nada, nem mesmo a chance de jogar na seleção nacional, com toda a consagração que isso lhe proporcionaria, o impediria de cumprir aquele dever. Foi chamado por um profeta de Deus para servir na missão Canadá Ocidental. Há 48 anos, neste mês, o jovem Elder Sidney Gowen, de 19 anos, partiu da Nova Zelândia para servir como missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sid contou-me uma experiência pessoal que teve em sua missão. Era noite, e ele e o companheiro estavam prestes a retornar ao apartamento. Decidiram visitar mais uma família. O pai os deixou entrar, e o Elder Gowen e seu companheiro prestaram testemunho do Salvador. A família aceitou um livro de Mórmon. O pai o leu a noite inteira. Uma semana e meia depois, o pai tinha completado a leitura do livro de Mórmon, de Doutrina e Convênios e de A Pérola de Grande Valor. Poucas semanas depois, a família foi batizada. Uma missão em vez de uma posição no time de All Blacks da Nova Zelândia. Sid respondeu: a bênção de levar o Evangelho para as pessoas é muito maior do que qualquer sacrifício que você venha a fazer. Vocês provavelmente estão se perguntando o que aconteceu com Sid Gowen depois da missão? O mais importante? Um casamento eterno com sua namorada Colleen, 5 nobres filhos e uma geração de netos. Por toda a vida ele confiou em seu Pai Celestial, guardou os mandamentos e serviu ao próximo. E o rugby? Depois de sua missão, Sid Gowen tornou-se um dos melhores zagueiros da história do All Blacks, disputando 11 campeonatos, atuando por muitos anos como capitão do time. Será que Sid Gowen era bom? Ele era tão bom que sua agenda de treinos e jogos foi alterada, porque ele não jogava aos domingos. Sidney era tão bom que a rainha da Inglaterra reconheceu sua contribuição para o rugby. Era tão bom que um livro foi escrito a respeito dele, intitulado Super Sid. E se Sid não tivesse recebido essas honras depois da missão? Um dos maiores milagres do serviço missionário desta igreja é ver que Sid Gowen e milhares de missionários como ele nunca perguntaram: o que eu ganho com minha missão? Mas sim, o que posso oferecer? Sua missão será uma oportunidade sagrada de conduzir pessoas a Cristo e ajudar a preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador. O Senhor falou há muito tempo da preparação necessária para a sua segunda vinda. Para Enoque ele declarou: e justiça enviarei dos céus, e verdade farei brotar da terra. E justiça e verdade farei varrerem a terra como um dilúvio, a fim de reunir meus eleitos dos quatro cantos da terra. O profeta Daniel profetizou que nos últimos dias o evangelho iria rolar até os confins da terra, como uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Nefe falou da igreja dos últimos dias, que teria poucos membros, mas estaria espalhada por toda a face da terra. O Senhor declarou nesta dispensação: sois chamados para efetuardes a reunião de meus eleitos. Meus jovens irmãos, sua missão é uma grande oportunidade e responsabilidade, importante para essa coligação prometida e vinculada a seu destino eterno. Desde os primórdios da restauração, os irmãos levam muito a sério seu encargo de proclamar o Evangelho. Em 1837, apenas 7 anos depois da organização da igreja, numa época de pobreza e perseguição, foram enviados missionários para ensinar o Evangelho na Inglaterra. Nos anos seguintes, havia missionários pregando em lugares como Áustria, Polinésia Francesa, Índia, Barbados, Chile e China. O Senhor abençoou esse trabalho e a igreja está sendo estabelecida no mundo inteiro. Esta nossa reunião está sendo traduzida para 93 idiomas. Somos gratos pelos 52.225 missionários de tempo integral que servem em mais de 150 países. O sol nunca se põe sobre os missionários justos que prestam testemunho do Salvador. Pensem na força espiritual de 52 mil missionários, investidos com o Espírito do Senhor, declarando destemidamente que nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho ou meio pelo qual a salvação seja concedida aos filhos dos homens, a não ser em nome e pelo nome de Cristo. Expressamos gratidão às dezenas de milhares de missionários que retornaram do campo e que ofereceram e continuam a oferecer o melhor de si. O mundo está sendo preparado para a segunda vinda do Salvador, em grande parte por causa do trabalho do Senhor realizado por seus missionários. O serviço missionário é um trabalho espiritual. A dignidade e a preparação são essenciais. O presidente Monson disse: rapazes, Eu os admoesto a prepararem-se para servir como missionários. Mantenham-se limpos, puros e dignos de representar o Senhor. Nos anos que antecederem sua missão, lembrem-se da sagrada atribuição que têm pela frente. Suas ações antes da missão vão influenciar em muito o poder do sacerdócio que levarão para a missão. Preparem-se bem. O presidente Monson disse que todo rapaz digno e capaz deve preparar-se para servir uma missão. Em certos casos, devido à saúde ou outros motivos, talvez o rapaz não possa servir. Vocês saberão se tem capacidade para servir conversando com seus pais e com o bispo. Se esse for seu caso, por favor, não se sintam menos importantes em relação ao nobre compromisso que têm diante de vocês. O Senhor é muito generoso com aqueles que o amam e Ele abrirá as portas para vocês. Alguns talvez estejam se perguntando se são muito velhos para servir. Um amigo meu da China conheceu a igreja no Camboja quando tinha mais de 20 anos. Ele se perguntava se ainda deveria pensar em servir missão. Depois de orar e de conversar com o bispo, ele foi chamado e serviu honrosamente na cidade de Nova York. Se sua idade os preocupam, orem e conversem com seu bispo. Ele os orientará. 50% dos missionários servem no próprio país. É assim que deve ser. O Senhor prometeu que todo homem ouvirá a plenitude do Evangelho em sua própria língua e em seu próprio idioma. Vocês serão chamados por profecia e vão servir onde forem mais necessários. Adoro reunir-me com os missionários em todo o mundo. Recentemente, ao visitar a missão Austrália-Sydney, adivinhem quem encontrei? O Elder Sidney Gowen, o legendário jogador de rugby neozelandês. Agora, aos 67 anos, ele está de novo servindo uma missão, mas desta vez com uma companheira que ele mesmo escolheu, a Sister Colleen Gowen. Ele me contou sobre uma família que ensinaram. Os pais eram membros, mas tinham ficado menos ativos na igreja por muitos e muitos anos. O Elder e a Sister Gowen ajudaram a reaquecer a fé da família. O Elder Gowen contou-me sobre o poder que sentiu no batismo ao ficar perto do chefe da família, enquanto seu filho mais velho, agora portador do sacerdócio, batizava seu irmão e sua irmã mais novos. Ele expressou a alegria de testemunhar a busca da vida eterna por uma família unida. Falando a vocês, a primeira presidência declarou: vocês são espíritos escolhidos que nasceram nestes dias em que as responsabilidades e oportunidades, assim como as tentações, são as maiores. Oramos por vocês, para que possam realizar o grande trabalho que se encontra à sua frente, para que possam ser dignos e dispostos de levar adiante as responsabilidades de edificar o reino de Deus e preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador. Adoro a pintura de Harry Anderson da segunda vinda do Salvador. Ela me faz lembrar que ele virá em majestade e poder. Haverá acontecimentos assombrosos sobre a terra e nos céus. Aqueles que aguardam a vinda do Salvador estarão esperando por ele. E ele prometeu: eis que virei. Os justos o verão nas nuvens do céu, revestido de poder e grande glória com todos os santos anjos. Um anjo soará sua trombeta. E os santos dos quatro cantos da terra serão arrebatados para encontrá-lo. Aqueles que dormiram, ou seja, os santos dignos que morreram, ressurgirão para reencontrá-lo. Lemos nas Escrituras: o Senhor assentará o pé sobre o monte e fará soar sua voz, e todos os confins da terra ouvi-la-ão. Meus jovens irmãos no sacerdócio, presto-lhes testemunho da grandiosidade, mas acima de tudo, da certeza desse magnífico acontecimento. O Salvador vive. Ele vai voltar à Terra. E quer que deste lado do véu ou do outro, todos nós vamos nos regozijar com sua vinda. E daremos graças ao Senhor por Ele ter nos enviado à Terra nesta época para cumprir nosso sagrado dever de ajudar a preparar o mundo para a sua volta. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nossa família cresceu nos planaltos desérticos do sul de Utah. Ali é raro chover, e grande é a esperança de que haja suficiente umidade para o calor do verão seguinte. Naquela época, como agora, esperamos que chova, oramos para que chova, e nos tempos difíceis, jejuamos para que chova. Conta-se ali a história do avô que levou o neto para passear na cidade. Acabaram chegando a uma pequena mercearia da avenida principal, na qual entraram para tomar um refrigerante gelado. Um carro de outro estado parou ali e o motorista puxou conversa com o avô. Apontando para uma pequena nuvem no céu, o forasteiro perguntou: "Acha que vai chover?" "Espero que sim", respondeu o homem idoso. "Não por mim, mas pelo menino. Eu já vi chuva." A esperança é uma emoção que enriquece nossa vida cotidiana. É definida como o sentimento de que as coisas terão um final feliz. Quando exercemos esperança, ansiamos pelo futuro com grande desejo e razoável confiança. Dessa forma, a esperança proporciona uma influência tranquilizadora para a nossa vida ao aguardarmos com confiança os acontecimentos futuros. Às vezes esperamos por coisas sobre as quais temos pouco ou nenhum controle. Esperamos que faça bom tempo, esperamos que a primavera chegue logo, esperamos que nosso time ganhe a Copa do Mundo ou os torneios mundiais de sua modalidade. Essas esperanças tornam nossa vida interessante e com frequência podem induzir-nos a um comportamento incomum, até supersticioso. Por exemplo, meu sogro é grande aficionado de esportes, mas está convencido de que se não assistir ao jogo de seu time preferido na televisão, será mais provável que o time ganhe. Quando eu tinha 12 anos, insisti em calçar o mesmo par de meias sujas em todos os jogos do campeonato de beisebol, na esperança de vencer. Minha mãe me fazia deixá-las na varanda dos fundos. Em outras ocasiões, nossas esperanças podem levar-nos a ter sonhos que nos inspirem a agir. Se tivermos esperança de tirar melhores notas na escola, essa esperança pode ser realizada por meio de estudo dedicado e sacrifício. Se tivermos esperança de jogar num time vencedor, essa esperança pode levar-nos a treinar constantemente com dedicação e espírito de equipe até acabarmos vencendo. Roger Bannister era um estudante de medicina inglês que tinha uma esperança grandiosa. Desejava ser o primeiro homem a correr uma milha em menos de 4 minutos. Durante grande parte da primeira metade do início do século XX, os entusiastas do atletismo ansiaram pelo dia em que a barreira dos 4 minutos seria quebrada. Ao longo dos anos, muitos corredores famosos chegaram bem perto, mas a barreira de 4 minutos não foi derrubada. Bannister dedicou-se a um ambicioso programa de treinamento com a esperança de atingir sua meta de estabelecer um novo recorde mundial. Alguns integrantes da comunidade esportiva começaram a duvidar que a barreira de 4 minutos pudesse ser quebrada. Alguns supostos especialistas chegaram a levantar a hipótese de que o corpo humano era fisiologicamente incapaz de correr a essa velocidade por uma distância tão grande. Num dia nublado, em 6 de maio de 1954, a grande esperança de Roger Bannister foi realizada. Ele cruzou a linha de chegada em 3 minutos, 59 segundos e 4 décimos. Um novo recorde mundial. Sua esperança de quebrar a barreira de uma milha em 4 minutos tornou-se um sonho que foi realizado por meio de treinamento, trabalho árduo e dedicação. A esperança pode inspirar sonhos e impulsionar-nos a realizar esses sonhos. A esperança sozinha, porém, não nos faz ter sucesso. Muitas esperanças honrosas ficaram sem ser cumpridas, naufragando nos recifes das boas intenções e da preguiça. Como pais, nossas maiores esperanças se concentram em nossos filhos. Esperamos que eles cresçam para levar uma vida responsável e justa. Essas esperanças podem ser facilmente desfeitas se não agirmos como bons exemplos. A esperança por si só não faz com que nossos filhos cresçam em retidão. Precisamos passar tempo com eles na noite familiar e em atividades familiares que valem a pena. Precisamos ensiná-los a orar. Precisamos ler as Escrituras com eles e ensinar-lhes importantes princípios do Evangelho. Somente então será possível que nossas mais almejadas esperanças sejam realizadas. Jamais devemos deixar que a esperança seja substituída pelo desespero. O apóstolo Paulo escreveu que devemos lavrar com esperança. O exercício da esperança enriquece-nos a vida e ajuda-nos a ansiar pelo futuro. Tanto ao arar um campo quanto na vida, é preciso que nós, santos dos últimos dias, tenhamos esperança. No Evangelho de Jesus Cristo, a esperança é o desejo de seus seguidores de alcançar a salvação por meio da expiação do Salvador. Essa é verdadeiramente a esperança que todos devemos ter. É isto que nos diferencia do restante do mundo. Pedro admoestou os antigos seguidores a Cristo a estarem sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nossa esperança na expiação nos investe de uma perspectiva eterna. Essa perspectiva permite que olhemos para além do aqui e agora, para a promessa das eternidades. Não temos que ficar confinados às limitadas e inconstantes expectativas da sociedade. Estamos livres para almejar pela glória celestial, selados à nossa família e a nossos entes queridos. No Evangelho, a esperança está quase sempre relacionada à fé e à caridade. O presidente Dieter F. Uddorf ensinou: a esperança é uma das pernas de um banco de três pernas, ao lado da fé e da caridade. Essas três pernas estabilizam nossa vida, qualquer que seja a aspereza ou a irregularidade das superfícies que encontrarmos na ocasião. No último capítulo do Livro de Mormon, Moroni escreveu: portanto, é preciso haver fé. E se é preciso haver fé, também é preciso haver esperança. E se é preciso haver esperança, é preciso também haver caridade. A não ser que tenhais caridade, não podeis de modo algum ser salvos no reino de Deus. Tampouco podeis ser salvos no reino de Deus se não tendes fé e se não tendes esperança. O Elder Russell M. Nelson ensinou que a fé está enraizada em Jesus Cristo. A esperança centraliza-se na expiação. A caridade se manifesta no puro amor de Cristo. Esses três atributos estão entrelaçados como os fios dentro de um cabo e nem sempre podem ser precisamente distinguidos uns dos outros. Juntos, eles se tornam nossa conexão com o reino celestial. Quando Nefi profetizou a respeito de Jesus Cristo no final de seu registro, ele escreveu: deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Esse perfeito esplendor de esperança a que Nefi se refere é a esperança na expiação, a salvação eterna possibilitada pelo sacrifício de nosso Salvador. Essa esperança levou homens e mulheres a fazer coisas extraordinárias ao longo das eras. Os antigos apóstolos viajaram por todo o mundo e prestaram testemunho dele, e, por fim, deram a vida em seu serviço. Nesta dispensação, muitos dos primeiros membros da igreja abandonaram suas casas com o coração cheio de esperança e fé ao viajarem para o oeste através das grandes planícies até o vale do Lago Salgado. Em 1851, Mary Murray Murdoch filiou-se à igreja na Escócia, quando era uma viúva de 67 anos. Uma mulher pequena, de 1,40 m de altura e com menos de 41 quilos. Ela teve 8 filhos, 6 dos quais viveram até a idade adulta. Devido à sua baixa estatura, seus filhos e netos a chamavam afetuosamente de vovozinha. Seu filho, John Murdoch, e a esposa também se filiaram à igreja e partiram para Utah em 1852 com seus 2 filhos pequenos. Apesar das dificuldades da própria família, 4 anos depois, John enviou à mãe o dinheiro necessário para que ela se unisse à família em Salt Lake City. Com uma esperança bem maior do que seu pequeno chamado tamanho, Mary começou a árdua viagem para o oeste, rumo a Utah, aos 73 anos de idade. Depois de uma travessia segura do Atlântico, ela acabou se unindo à desventurada companhia Martin de carrinhos de mão. No dia 28 de junho, aqueles pioneiros de carrinho de mão começaram sua jornada para o oeste. O sofrimento daquela companhia é bem conhecido. Dos 575 membros do grupo, quase um quarto morreu antes de chegarem a Utah. Mas teriam perecido se não fosse pelo trabalho de resgate organizado pelo presidente Brigham Young, que enviou carroções e suprimentos para procurar os santos perdidos na neve. Mary Murdoch morreu no dia 2 de outubro de 1856, perto de Chimney Rock, Nebraska. Ela morreu ali de fadiga e exposição às intempéries da jornada. Seu frágil corpo simplesmente não suportou o sofrimento físico com que os santos se depararam. Quando estava prestes a morrer, seus pensamentos estavam com a família em Utah. As últimas palavras daquela fiel mulher pioneira foram: "Diga a John que morri com o rosto voltado para Sião." Mary Murray Murdoch é um exemplo de esperança e fé que tinham muitos dos antigos pioneiros que empreenderam a corajosa jornada para o Oeste. As jornadas espirituais de hoje exigem tanta esperança e fé quanto a que tinham os antigos pioneiros. Nossos desafios podem ser diferentes, mas as dificuldades são igualmente grandes. É minha oração que nossas esperanças nos conduzam ao cumprimento de nossos sonhos justos. Oro particularmente para que nossa esperança na expiação fortaleça nossa fé e caridade e nos dê uma perspectiva eterna de nossa vida futura. Que todos tenhamos aquele perfeito esplendor de esperança. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Um de meus filhos, aos 12 anos, decidiu criar coelhos. Fizemos gaiolas e compramos um grande coelho macho e 2 fêmeas de um vizinho. Eu não tinha ideia do que nos aguardava. Em pouco tempo, o viveiro ficou lotado de coelhinhos. Agora que meu filho está crescido, devo confessar minha surpresa ao ver o modo como eles eram controlados. Um cachorro do vizinho entrava de vez em quando no viveiro e reduzia a sua população. Mas me emocionava ao ver como meu filho e seus irmãos cuidavam daqueles coelhos e os protegiam. E agora, como maridos e pais, eles são portadores do sacerdócio dignos, que amam e fortalecem a própria família e zelam por ela. Sinto-me tocado a observar vocês, rapazes do sacerdócio, zelando pelas pessoas ao seu redor, dando-lhes apoio e fortalecendo-as, inclusive as da família e os membros de seu quórum. Eu os amo muito. Recentemente vi um rapaz de 13 anos ser designado presidente do quórum de diáconos. Depois disso, o bispo apertou-lhe a mão e o chamou de presidente, explicando aos membros do quórum que o chamava de presidente para salientar a natureza sagrada do chamado dele. O presidente do quórum de diáconos é uma das 4 únicas pessoas da ala que tem chaves de presidência. Com essas chaves, ele, com seus conselheiros, vão liderar o quórum sob inspiração do Senhor. Aquele bispo compreendeu o poder de uma presidência liderada por um presidente que possui e exerce as sagradas chaves. Mais tarde, perguntei àquele rapaz se ele estava preparado para presidir aquele grande quórum. Sua resposta foi: "Estou nervoso. Não sei o que um presidente de quórum de diáconos faz. Poderia me dizer?"
Eu disse que ele tinha um bispado e consultores maravilhosos que o ajudariam a tornar-se um poderoso e bem-sucedido líder do sacerdócio. Eu sabia que eles respeitariam as sagradas chaves de presidência que ele possuía. Perguntei-lhe então: você acha que o Senhor o chamaria para este importante cargo sem lhe dar orientações? Ele pensou e em seguida respondeu: onde as encontro? Depois de conversarmos um pouco, ele se deu conta de que encontraria orientações nas Escrituras, nas palavras dos profetas vivos e nas respostas às suas orações. Decidimos procurar uma escritura que fosse um ponto de partida em sua pesquisa para descobrir as responsabilidades de seu novo chamado. Abrimos na seção 107 de Doutrina e Convênios, versículo 85. Aquele versículo mencionava que um presidente de quórum de diáconos devia sentar-se em conselhos com seus membros de seu quórum e ensinar-lhes seus deveres. Observamos que o quórum não é uma classe, mas um conselho de rapazes, e eles devem fortalecer e edificar uns aos outros sob a direção do presidente. Expressei confiança de que ele seria um ótimo presidente, que confiaria na inspiração do Senhor e magnificaria seu sagrado chamado ao ensinar aos outros diáconos seus deveres. Depois perguntei: sabendo que você deve ensinar aos diáconos seus deveres, você sabe quais são esses deveres? Novamente abrimos as Escrituras e encontramos: um diácono está encarregado de zelar pela igreja e de ser um ministro local. Como a família é a unidade básica da igreja, o lugar mais importante em que o portador do sacerdócio arônico pode cumprir esse dever é no próprio lar. Ele dá apoio ao pai e à mãe na tarefa que eles têm de liderar a família. Também zela por seus irmãos e irmãs, pelos rapazes de seu quórum e por outros membros da ala. Segundo, o diácono auxilia o mestre em todos os seus deveres na igreja, conforme as necessidades. Concluímos que se o diácono deve auxiliar nos deveres do mestre, ele precisa conhecer esses deveres. Nas Escrituras, rapidamente identificamos diversos deveres do ofício do mestre. Que vigorosa experiência pessoal seria para todo rapaz e para seus pais, consultores e outros, se ele fizesse exatamente o que aquele jovem fez: consultar as Escrituras e descobrir por si mesmo quais são seus deveres. Suspeito que muitos de nós ficaríamos surpresos e inspirados com o que encontraríamos. O programa Dever para com Deus contém resumos úteis dos deveres do sacerdócio arônico e é um bom recurso para o desenvolvimento espiritual. Recomendo que o usem consistentemente. Terceiro, os diáconos e mestres também devem admoestar, explicar, exortar e ensinar e convidar todos a virem a Cristo. Muitos rapazes acham que sua experiência missionária começará quando fizerem 19 anos e entrarem no CTM. Aprendemos nas Escrituras que ela começa bem antes disso. O Senhor quer que todo portador do sacerdócio arônico convide todos a virem a Cristo, começando pela própria família. Em seguida, para ajudar o jovem presidente a compreender que ele, e somente ele, era o líder-presidente do quórum, sugeri que ele lesse 3 vezes o primeiro dever citado em Doutrina e Convênios, seção 107, versículo 85. Ele leu: presidir 12 diáconos. Perguntei: o que o senhor está lhe dizendo pessoalmente sobre seu dever como presidente? Bem, disse ele, várias coisas me vieram à mente enquanto conversávamos. Acho que o Pai Celestial quer que eu seja presidente de 12 diáconos. Há apenas 5 ou 6 que frequentam, e um vem apenas às vezes. Então, como podemos ter 12? Ora, nunca vi alguém interpretar aquela escritura da maneira como ele o fez. Mas ele tinha chaves sagradas que eu não tinha. Fui ensinado por um presidente de quórum de diáconos de 13 anos a respeito do poder de revelação que resulta das chaves sagradas da presidência. independentemente do intelecto, estatura ou idade. Respondi, não sei. O que você acha? E ele disse, precisamos descobrir um meio de fazer com que ele continue vindo. Sei que há dois outros que deveriam estar em nosso quórum, mas não frequento e não os conheço. Talvez eu possa fazer amizade com um deles e pedir que meus conselheiros trabalhem com os outros. Se todos vierem, teríamos sete. Mas onde conseguiremos mais cinco? Não sei, foi minha resposta. Mas se o Pai Celestial quer que eles frequentem, ele sabe. Então, precisamos orar como presidência e como quórum para descobrir o que fazer. Ele então perguntou, sou responsável por todos os rapazes da idade de diácono de nossa ala, até os que não são membros? Admirado, eu disse, do ponto de vista do Senhor, será que o bispo tem responsabilidade apenas pelos membros da ala ou por todos os que moram dentro dos limites dela? Aquele jovem ministro local entendeu. Ele reconheceu o papel que todo diácono, mestre e sacerdote tem de zelar pela igreja e de convidar todos a virem a Cristo. Meus pensamentos se voltaram para uma escritura, ao pensar nos nossos maravilhosos rapazes e moças da igreja. Uma escritura que Moroni citou para Joseph Smith dizendo que aquilo não havia sido cumprido, mas logo o seria. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. O que veio à mente daquele jovem presidente foi uma visão do que o Pai Celestial queria que o quórum dele fosse. Foi a revelação que ele precisava receber para fortalecer os membros ativos de seu quórum, resgatar os que estavam tendo dificuldades e convidar todos a virem a Cristo. Tendo essa inspiração, ele fez planos para realizar a vontade do Senhor. O Senhor ensinou àquele jovem presidente que sacerdócio significa estender a mão e servir ao próximo. Como nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson, explicou, o sacerdócio, mais do que uma dádiva, é um comissionamento para servir, um privilégio de elevar e uma oportunidade de abençoar outras vidas. O serviço é o próprio alicerce do sacerdócio, o serviço ao próximo como exemplificado pelo Salvador. Testifico-lhes que este é seu sacerdócio, que estamos a serviço dele e que ele mostrou a todos os portadores do sacerdócio o caminho para o serviço fiel no sacerdócio. Convido todas as presidências de quórum a se aconselharem mutuamente, estudar e orar para conhecer a vontade do Senhor para seu quórum e depois colocá-la em prática. Usem o livreto Dever para com Deus para ajudá-los a ensinar aos membros de seu quórum quais são os deveres deles. Convido cada membro do quórum a apoiar seu presidente e a buscar conselhos dele, a aprender e cumprir dignamente todos os deveres do sacerdócio. E rogo que cada um de nós veja esses extraordinários jovens como o Senhor os vê, um vigoroso instrumento para a edificação e o fortalecimento de seu reino aqui e agora. Vocês, rapazes maravilhosos, são portadores do sacerdócio arônico que tem as chaves sagradas restauradas a Joseph Smith e Oliver Cowdery, perto de Harmony, Pensilvânia. Seu sacerdócio possui as chaves que abrem as portas do céu para que todos os filhos do Pai Celestial se acheguem a seu Filho Jesus Cristo e o sigam. Isso é feito por intermédio do Evangelho do Arrependimento e do batismo por imersão para a remissão de pecados, pela ordenança semanal do sacramento e pela ministração de anjos. Vocês são realmente ministros que precisam ser limpos, dignos e fiéis portadores do sacerdócio em todos os momentos e em todos os lugares. Sabem por quê? Ouçam as palavras de nossa amada primeira presidência dirigidas a cada um de vocês. Vocês têm autoridade para ministrar as ordenanças do sacerdócio arônico. Você abençoará abundantemente a vida daqueles ao seu redor. O Pai Celestial deposita grande confiança em você e tem uma importante missão para você cumprir. Sei que essas palavras são verdadeiras e oro para que cada um de nós tenha aquele mesmo testemunho. Digo essas coisas no sagrado nome daquele cujo sacerdócio portamos, Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação cantarão agora, cantando louvamos. Após o hino, o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, falará a nós. Em seguida, terei o prazer de falar a vocês.
Era uma vez um homem cujo sonho de sua vida era subir a bordo de um navio de cruzeiro e viajar pelo mar Mediterrâneo. Ele sonhava em andar pelas ruas de Roma, Atenas e Istambul. Ele economizou cada centavo até juntar o suficiente para sua passagem. Como o dinheiro era escasso, levou consigo uma mala cheia de latas de feijão, caixas de biscoito e saquinhos de limonada em pó. E era isso que ele consumia todos os dias. Ele teria adorado participar das muitas atividades oferecidas no navio, exercitar-se na sala de ginástica, jogar minigolfe e nadar na piscina. Invejava aqueles que iam ao cinema, aos shows e às apresentações culturais. E, oh, como ele ansiava poder provar um pouco que fosse da comida incrível que viu no navio. Cada refeição parecia um banquete, mas o homem não queria gastar muito, por isso não participou de nenhuma daquelas coisas. Conseguiu ver as cidades que havia desejado visitar, mas, durante a maior parte da viagem, ficou em sua cabine e só consumiu seu parco alimento. No último dia do cruzeiro, um membro da tripulação perguntou-lhe em qual das festas de despedida ele estaria presente. Foi então que o homem ficou sabendo que não só a festa de despedida, mas quase tudo a bordo do navio, a comida, o entretenimento, todas as atividades, já estava incluído no preço de sua passagem. O homem percebeu tarde demais que estivera vivendo bem abaixo de seus privilégios. A questão levantada por essa parábola é: será que, como portadores do sacerdócio, também estamos vivendo abaixo de nossos privilégios no tocante ao poder sagrado, as dádivas e bênçãos sagradas que são nosso privilégio e direito como portadores do sacerdócio de Deus? Todos sabemos que o sacerdócio é muito mais do que somente um nome ou título. O profeta Joseph Smith ensinou que o sacerdócio é um princípio eterno e existiu com Deus desde a eternidade, por toda a eternidade, sem princípio de dias ou fim de anos. Ele possui a chave do conhecimento de Deus. Na verdade, por meio do sacerdócio, manifesta-se o verdadeiro poder da divindade. As bênçãos do sacerdócio transcendem nossa capacidade de compreensão. Os fiéis portadores do sacerdócio de Melquisedeque podem tornar-se os eleitos de Deus. Eles são santificados pelo Espírito para a renovação do corpo e podem, no final, receber tudo o que o Pai possui. Isso pode ser difícil de se compreender, mas é maravilhoso e testifico que é verdade. O fato de nosso Pai Celestial ter confiado esse poder e responsabilidade ao homem é uma prova de seu grande amor por nós e um prenúncio de nosso potencial como filhos de Deus no futuro. No entanto, muitas vezes, nossas ações sugerem que vivemos bem aquém do nosso potencial. Quando questionados sobre o sacerdócio, muitos de nós podem recitar uma definição correta, mas em nossa vida diária, talvez haja pouca evidência de que nosso entendimento se estenda além do nível de um roteiro ensaiado. Irmãos, estamos diante de uma escolha. Podemos nos satisfazer com uma experiência pobre como portadores do sacerdócio e nos contentar com algo bem aquém de nossas prerrogativas, ou podemos participar de um farto banquete de oportunidades espirituais e de bênçãos abrangentes do sacerdócio. O que podemos fazer para viver à altura do nosso potencial? As palavras escritas nas Escrituras e proferidas na Conferência Geral devem, sim, aplicar-se à nossa vida, e não ser apenas para se ler ou ouvir. Muitas vezes, participamos de reuniões e fazemos que sim com a cabeça, podemos até sorrir com aprovação e concordar. Anotamos alguns pontos práticos e podemos dizer a nós mesmos: isso é algo que vou fazer. Mas em algum lugar, entre o ato de ouvir, de anotar um lembrete em nosso celular e de realmente agir, o nosso seletor de ações passa da posição fazer para a posição mais tarde. Irmãos, certifiquemo-nos de girar nosso seletor de fazer para a posição agora. Ao lerem as Escrituras e ouvirem as palavras dos profetas com toda a mente e todo o coração, o Senhor lhes dirá como viver a plenitude de seus privilégios do sacerdócio. Não deixem passar um dia sequer sem fazer algo para colocar em prática os sussurros do Espírito. Primeiro, leiam o manual do proprietário. Se você tivesse o computador mais avançado e caro do mundo, será que usaria apenas como enfeite de mesa? O computador pode parecer impressionante, pode ter todo tipo de potencial, mas só quando estudar o manual do proprietário, aprendeu a usar os programas e o ligar à tomada é que você poderá ter acesso a esse potencial. O Santo Sacerdócio de Deus também tem um manual do proprietário. Metamos-nos a ler as Escrituras e os manuais com mais propósito e concentração. Começamos relendo as sessões 20, 84, 107, e ouvimos um bom exemplo alguns minutos atrás, e também a sessão 121 de Doutrina e Convênios. Quanto mais estudarmos o propósito, o potencial e a utilização prática do sacerdócio, mais nos surpreenderemos com seu poder. E o Espírito vai nos ensinar como acessar e usar esse poder para abençoar nossa família, a nossa comunidade e a Igreja. Como povo, temos justificadamente dado alta prioridade ao aprendizado secular e ao desenvolvimento profissional. Queremos e devemos nos destacar nos estudos e nas aptidões profissionais. Cumprimento vocês que lutam arduamente para conseguir uma educação e se tornar peritos em seu campo. Convido-os também a tornarem-se especialistas nas doutrinas do Evangelho, especialmente a doutrina do sacerdócio. Vivemos em uma época em que as Escrituras e as palavras dos apóstolos e profetas estão mais acessíveis do que em qualquer outro momento da história do mundo. No entanto, é nosso privilégio, dever e responsabilidade estudar e compreender seus ensinamentos. Os princípios e as doutrinas do sacerdócio são sublimes e grandiosos. Quanto mais estudarmos a doutrina e o potencial e aplicar o objetivo prático do sacerdócio, mais a nossa alma se ampliará, nossa compreensão aumentará e veremos o que o Senhor reservou para nós. Segundo, por favor, busquem as revelações do Espírito. Um testemunho firme de Jesus Cristo e de seu Evangelho restaurado exige mais do que conhecimento. Exige revelação pessoal, confirmada pela aplicação sincera e dedicada dos princípios do Evangelho. O profeta Joseph Smith explicou que o sacerdócio é um canal para a revelação. É o meio pelo qual o Todo-Poderoso começou a revelar sua glória no princípio da criação desta terra. E o meio pelo qual continuará a revelar-se aos filhos dos homens até o presente momento. Se não estamos buscando fazer uso desse canal de revelação, estamos vivendo abaixo de nossos privilégios do sacerdócio. Por exemplo, há aqueles que acreditam, mas não sabem que acreditam. Receberam várias respostas por meio da voz mansa e delicada ao longo de muito tempo, mas como essa inspiração parece tão pequena e insignificante, não a reconhecem como realmente é. Como resultado, permitem que dúvida os impeçam de atingir seu pleno potencial como portadores do sacerdócio. A revelação e o testemunho nem sempre chegam com força esmagadora. Para muitos, o testemunho chega lentamente, um pouco de cada vez. Às vezes, chega de forma tão gradual que é difícil recordar o momento exato em que soubemos realmente que o Evangelho era verdadeiro. O Senhor nos dá linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. De certa forma, nosso testemunho é como uma bola de neve que cresce a cada vez que rola. Começamos com uma pequena quantidade de luz, mesmo que seja apenas um desejo de acreditar. Gradualmente, a luz se apega à luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus, recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito, quando então, no devido tempo, receberemos de sua plenitude. Imagine que coisa gloriosa seria ultrapassar nossas limitações terrenas, vendo abrir os olhos de nosso entendimento e receber luz e conhecimento das fontes celestiais. Temos o privilégio e a oportunidade, como portadores do sacerdócio, de buscar revelações pessoais e aprender a reconhecer a verdade por nós mesmos, por meio do testemunho seguro do Espírito Santo. Busquemos sinceramente a luz da inspiração pessoal. Roguemos ao Senhor que conceda à nossa mente e alma aquela centelha de fé que nos permitirá receber e reconhecer a divina ministração do Espírito Santo, especificamente para nossa situação, desafios e nossos deveres do sacerdócio. Agora, em terceiro, encontrar alegria no serviço do sacerdócio. Durante minha carreira como piloto de avião, tive a oportunidade de ser oficial de verificação de proficiência e treinamento. Como parte desse trabalho, eu treinava e testava pilotos experientes para garantir que eles tivessem suficiente conhecimento e perícia para pilotar com segurança e eficácia aqueles grandes e magníficos jatos. Descobri que havia pilotos que, mesmo após muitos anos de carreira profissional, nunca deixaram de sentir a emoção de subir para a atmosfera, escapando dos laços mal-humorados da terra para dançar pelos céus com sorridentes asas prateadas. Adorava o impetuoso sibilo do ar, o rosnar das potentes turbinas, a sensação de ser um com o vento e um com o céu escuro e as estrelas à frente. Seu entusiasmo era contagiante. Também havia uns poucos que pareciam estar simplesmente cumprindo a rotina. Tinham aprendido a lidar com sistemas e manejar os jatos, mas em algum lugar, ao longo do caminho, tinham perdido a alegria de voar, onde nenhuma cotovia ou mesmo uma águia já voou. Tinham perdido o sentimento de admiração diante de um reluzente nascer do sol e da beleza das criações de Deus ao atravessarem oceanos e continentes. Se cumprisse os requisitos oficiais, eu liberava sua licença, mas ao mesmo tempo sentia pena deles. Vocês poderiam perguntar a si mesmo se estão apenas cumprindo a rotina como portadores do sacerdócio, fazendo o que é esperado, mas sem sentir a alegria que deveriam ter. O sacerdócio nos oferece muitas oportunidades de sentir a alegria descrita por Amon, quando disse: "Não temos, portanto, motivo para regozijar-nos, fomos instrumentos nas mãos do Senhor para realizar esta grande e maravilhosa obra. Gloriemo-nos, portanto, no Senhor." Sim, rejubilar-nos-emos. Irmãos, nossa religião é cheia de alegria. Temos a grande bênção de sermos portadores do sacerdócio de Deus. No livro de Salmos lemos: "Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará, ó Senhor, na luz da tua face." Podemos sentir essa grande alegria. Basta que a procuremos. Muitas vezes deixamos de sentir a felicidade decorrente da prática diária do serviço do sacerdócio. Às vezes nossos encargos podem parecer fardos, irmãos, que não passemos a vida imersos em três As: afatigado, angustiados e cheios de autopiedade. Vivemos abaixo de nossos privilégios quando permitimos que âncoras mundanas nos afastem da alegria abundante que advém do serviço dedicado e fiel no sacerdócio, especialmente dentro da nossa própria casa. Vivemos aquém de nossos privilégios quando deixamos de participar do banquete de felicidade, paz e alegria que Deus concede tão abundantemente aos fiéis servos do sacerdócio. Rapazes, se o ato de chegar cedo à igreja para ajudar a preparar o sacramento lhes parecer mais como uma tarefa árdua do que uma bênção, convido vocês a pensarem no que essa ordenança sagrada pode significar para um membro da ala que talvez tenha tido uma semana difícil. Irmãos, se seus esforços no ensino familiar parecem pouco eficazes, convido-os a ver com os olhos da fé o que uma visita de um servo do Senhor poderá fazer por uma família que tem problemas que ninguém vê. Quando compreender o divino potencial do seu serviço no sacerdócio, o Espírito de Deus vai encher-lhes o coração e a mente e vai brilhar em seus olhos e em seu rosto. Como portadores do sacerdócio, que jamais nos tornemos insensíveis às coisas maravilhosas e extraordinárias que o Senhor nos confiou. Meus queridos irmãos, buscamos aprender a doutrina do santo sacerdócio. Fortaleçamos nosso testemunho, linha por linha, recebendo as revelações do Espírito, e que encontremos a verdadeira alegria do serviço diário no sacerdócio. Se fizermos essas coisas, vamos começar a viver de acordo com nosso potencial e nossos privilégios como portadores do sacerdócio. E vamos ser capazes de fazer todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Disso presto testemunho como apóstolo do Senhor. E deixo-lhes minha bênção, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Sinto-me grato por estar com vocês nesta reunião do sacerdócio de Deus. Estamos em muitos lugares diferentes esta noite e em muitos estágios de nosso serviço do sacerdócio. Ainda assim, com toda a nossa variedade de circunstâncias, temos uma necessidade em comum. É a de aprender nossos deveres no sacerdócio e aumentar nossa capacidade de desempenhá-los. Quando eu era diácono, senti fortemente essa necessidade. Morava num pequeno ramo da igreja em Nova Jersey, na costa leste dos Estados Unidos. Era o único diácono do ramo. Não apenas um o que frequentava, eu era um que existia no ramo. Meu irmão mais velho era o único mestre. Ele está aqui hoje à noite. Acho que não existia um sacerdócio. Até que um dia apareceu um que se ofereceu para abençoar o sacramento. E ele recebeu a oportunidade de abençoar o sacramento e até hoje eu me preocupo com o que aconteceu. Eu gostaria de ter ouvido o presidente Uchtdorf quando estava vivendo abaixo dos privilégios e daquilo que eu poderia ter feito para converter a minha vizinhança. Mas isso realmente era ir muito além daquilo que eu poderia esperar. Foi uma vizinhança dura de se suportar. Quando eu era um diácono, a minha família mudou-se para Utah. Ali encontrei três coisas maravilhosas que aceleraram o meu crescimento no sacerdócio. A primeira foi um presidente que sabia como sentar-se em conselho com os membros de seu quórum. A segunda era uma grande fé em Jesus Cristo que nos levou a ter um grande amor uns pelos outros. E a terceira foi a convicção compartilhada por todos de que o propósito global do sacerdócio era o de trabalhar pela salvação dos homens. Não foi a ala bem estabelecida que fez a diferença. O que lá havia pode existir em qualquer lugar, em qualquer unidade da igreja em que vocês estejam. Essas três coisas podem ser uma parte tão constante do que vivenciam no sacerdócio que talvez mal a tenham percebido. Outros talvez não tenham sentido essa necessidade de crescimento de modo a tornar esses auxílios invisíveis para vocês. Seja como for, oro para que o Espírito me ajude a torná-las claras e atraentes para vocês. Meu objetivo ao abordar esses três auxílios para o crescimento no sacerdócio é fazer com que vocês os valorizem e usem. Se fizerem isso, seu serviço se tornará muito melhor. E se for magnificado, seu serviço no sacerdócio vai abençoar os filhos do Pai Celestial mais do que vocês imaginam ser possível hoje. Descobri a primeira quando fui recebido calorosamente no quórum de sacerdotes, tendo o bispo como nosso presidente. Pode parecer uma coisa pequena para vocês, mas isso deu-me uma sensação de poder no sacerdócio e que mudou meu serviço no sacerdócio desde aquele momento. Começou pelo modo como ele nos liderava. Pelo que posso me lembrar, ele tratava a opinião dos jovens sacerdotes como se fosse a dos homens mais sábios do mundo. Ele esperava até que todos que queriam falar tivessem terminado. Ele ouvia e, quando decidia o que devia ser feito, parecia-me que o Espírito confirmava as decisões para nós e para ele. Dou-me conta hoje de que senti o que significa a escritura que diz que o presidente deve sentar-se em conselho com os membros de seu quórum. E anos mais tarde, quando eu era bispo com o meu quórum de sacerdotes, tanto eles quanto eu fomos ensinados pelo que eu havia aprendido quando era jovem sacerdote. 20 anos depois, quando eu era bispo, tive a oportunidade de ver a eficácia de um conselho, não apenas na capela, mas nas montanhas. Numa atividade de sábado, um membro de nosso quórum passou a noite perdido na floresta. Pelo que sabíamos, estava sozinho e sem agasalho, comida ou abrigo. Nós o procuramos, sem ter sucesso. Lembro que oramos juntos e depois cada um falou. Ouvi atentamente e pareceu-me que eles também o fizeram. Depois de um tempo, tivemos um sentimento de paz. Senti que um membro perdido de nosso quórum estava seguro e protegido da chuva em algum lugar. Ficou claro para mim o que o quórum devia fazer e o que não devia. Quando as pessoas que o encontraram descreveram o lugar no bosque em que ele se abrigara, senti que o reconheci. Mas o maior milagre para mim foi ver um conselho unido do sacerdócio recebendo revelação, e o homem que possuía as chaves do sacerdócio recebendo essa revelação. Isso para mim foi um milagre. Todos crescemos no poder do sacerdócio naquele dia. A segunda chave para maior aprendizado é ter o amor mútuo que resulta de uma grande fé. Não tenho certeza do que vem primeiro, mas parece-me que as duas coisas estão sempre presentes onde quer que haja grande e rápido aprendizado no sacerdócio. Joseph Smith nos ensinou isso pelo exemplo. No início da igreja, nesta dispensação, ele recebeu um mandamento de Deus, no qual lhe foi ordenado edificar a força do sacerdócio. Ele devia criar escolas para os líderes do sacerdócio. O Senhor exigiu que ali houvesse amor uns pelos outros, entre aqueles que iriam ensinar e serem ensinados. Eis as palavras do Senhor sobre o estabelecimento de um lugar de aprendizado no sacerdócio e sobre como ele seria ou como ele deveria ser para os que fossem aprender ali. Organizai-vos e estabelecei uma casa de aprendizado, uma casa de ordem. Dentre vós, designai um professor e não falem todos ao mesmo tempo. Mas cada um fale a seu tempo e todos ouçam suas palavras, para que quando todos houverem falado, todos sejam edificados por todos, para que todos tenham privilégios iguais. O Senhor descreveu o que vimos ser a força de um conselho ou classe do sacerdócio para proporcionar revelação pelo Espírito. A revelação é a única maneira de podermos saber que Jesus é o Cristo. Essa fé é o primeiro degrau da escada que subimos para aprender os princípios do Evangelho. Na seção 88 de Doutrina e Convênios, nos versículos 123 e 124, o Senhor salientou que devemos amar uns aos outros e não achar faltas uns nos outros. Cada pessoa entrava na escola do sacerdócio estabelecida pelo Senhor, erguendo a mão para fazer o convênio de ser amigo e irmão nos laços do amor. Não seguimos essa prática hoje em dia, mas sempre que vi um aprendizado extraordinário no sacerdócio, lá havia esses laços de amor. Pelo que vi, isso foi tanto causa quanto efeito do aprendizado de verdades do Evangelho. O amor propicia a presença do Espírito Santo para confirmar a verdade. E a alegria de aprender verdades divinas cria amor no coração das pessoas que compartilham a experiência de aprendizado. O contrário também é verdade. A discórdia ou a inveja inibem a capacidade de o Espírito Santo nos ensinar e de recebermos luz e verdade. E o dissabor, invariavelmente resultante, gera discórdia e críticas ainda maiores em meio aos que deveriam ter uma experiência de aprendizado que não acontece. Sempre me parece que entre os portadores do sacerdócio que aprendem juntos, há grandes pacificadores. Vocês veem isso nas classes do sacerdócio e nos conselhos. É o dom de ajudar as pessoas a encontrar pontos em comum quando elas têm diferenças de opinião. É o dom de ajudar as pessoas a verem, no que a outra disse, uma contribuição e não uma correção. Com bastante do puro amor de Cristo e o desejo de ser um pacificador, a união é possível no conselho e nas classes. É preciso paciência e humildade, mas vi isso acontecer mesmo quando as questões são difíceis e as pessoas do conselho ou classe têm diferentes formações. É possível erguer-nos ao sublime padrão estabelecido pelo Senhor para os portadores do sacerdócio ao tomarem decisões nos quórums. É possível quando ali existe grande amor e fé, e não há contendas. Eis o que o Senhor exige para que Ele endosse nossas decisões. E toda decisão tomada por um desses quórums deve sê-lo pelo voto unânime do mesmo. Isto é, cada membro de cada quórum deve concordar com suas decisões, a fim de que estas tenham o mesmo poder ou validade entre si. O terceiro auxílio para o aprendizado no sacerdócio advém da convicção que compartilhamos do motivo pelo qual o Senhor nos abençoa com o seu sacerdócio, confiando que o portemos e o exerçamos, é trabalharmos para a salvação dos homens. Essa convicção compartilhada proporciona união nos quórums. Podemos começar a aprender a respeito disso no relato das Escrituras sobre como os filhos espirituais foram preparados antes de nascer para a grande honra de possuir o sacerdócio. Falando aqui daqueles a quem foi confiada a grande responsabilidade do sacerdócio nesta vida, o Senhor disse, mesmo antes de nascerem, eles, como muitos outros, receberam suas primeiras lições no mundo dos espíritos e foram preparados para nascer no devido tempo do Senhor, a fim de trabalharem em sua vinha para a salvação da alma dos homens. No sacerdócio, compartilhamos o sagrado dever de trabalhar pela alma dos homens. Precisamos fazer mais do que aprender que esse é nosso dever. Isso precisa penetrar profundamente nosso coração, de modo que nem as muitas demandas de nossas atividades na flor da vida, nem as provações que vêm com a idade, nos desviem desse propósito. Recentemente visitei um sumo sacerdote. Ele já não consegue frequentar nossas reuniões de coro. Mora sozinho. Sua bela esposa faleceu e seus filhos moram longe. A idade e a doença limitam sua capacidade de servir. Ele ainda ergue pesos para manter o que puder de sua força outrora vigorosa. Quando entrei em sua casa, ele se levantou com seu andador para me cumprimentar. Convidou-me a sentar numa poltrona perto dele. Conversamos sobre nosso feliz convívio no sacerdócio. Então, com grande emoção, ele me perguntou: por que eu ainda estou vivo? Por que ainda estou aqui? Não consigo fazer nada. Eu disse que ele estava fazendo algo por mim. Estava elevando-me com sua fé e seu amor. Mesmo em nossa breve visita, ele me fez querer ser melhor. Seu exemplo de determinação em fazer algo que tenha importância inspirou-me a esforçar-me mais para servir as pessoas e ao Senhor. Pela tristeza que sentia em sua voz e por seu olhar, percebi que eu não tinha respondido às suas perguntas. Ele ainda se perguntava por que Deus permitia que vivesse com tamanhas limitações em sua capacidade de servir. Com a generosa atitude que lhe é costumeira, agradeceu-me por tê-lo ido vê-lo. Quando me levantei para sair, a enfermeira que passa algumas horas em sua casa todos os dias entrou na sala vindo de outro aposento. Em nossa conversa particular, ele me disse um pouco a respeito dela. Ela havia morado em meio aos santos dos últimos dias durante a maior parte da vida, mas ainda não era membro. Ela me acompanhou até a porta. Ele apontou para a porta e disse com um sorriso: como vê, parece que não consigo fazer nada. Venho tentando fazer com que ela se batize na igreja, mas não tem dado certo. Ela sorriu de volta para ele e para mim. Saímos da casa dele e dirigi-me à minha casa. Percebi então que as respostas às suas dúvidas estavam plantadas em seu coração havia muito tempo. Ele era um valoroso sumo sacerdote que procurava cumprir o dever que lhe fora ensinado em décadas no sacerdócio. Ele sabia que a única maneira pela qual aquela jovem poderia ter a bênção de salvação por meio do Evangelho de Jesus Cristo era fazendo um convênio ao ser batizada. Ele tinha sido ensinado, de acordo com os convênios, por todos os presidentes de todos os quórums, desde os diáconos até os sumos sacerdotes. Ele lembrava e sentia seu próprio juramento e convênio do sacerdócio. Ainda o estava cumprindo. Era uma testemunha e um missionário para o Salvador, aonde quer que a vida o levasse. Já estava em seu coração. O desejo de seu coração era que o coração dela fosse mudado por meio da expiação de Jesus Cristo e pelo cumprimento de convênios sagrados. Seu tempo na escola do sacerdócio nesta vida será relativamente breve comparado com a eternidade. Mas mesmo nesse curto período de tempo, ele aprendeu bem o currículo eterno. Ele vai levar consigo, aonde quer que o Senhor o chamar, lições do sacerdócio de valor eterno. Vocês devem não apenas estar ávidos para aprender suas lições do sacerdócio nesta vida, mas também ser otimistas sobre o que é possível. Devemos ter certeza de não vivermos abaixo dos nossos privilégios. Os poucos talvez limitem na mente a possibilidade de aprender aquilo que o Senhor coloca diante de nós em seu serviço. Um rapaz deixou sua pequena vila galesa, ouviu os apóstolos de Deus e veio para o reino de Deus na terra. Viajou de navio com os santos para a América e conduziu um carroção para o oeste, atravessando as planícies. Seu serviço no sacerdócio incluiu o preparo e aragem da terra para uma fazenda, pelo chamado que Brigham Young lhe deu. Ele vendeu a fazenda por bem menos do que ela valia para servir uma missão para o Senhor nos desertos, cultivando ou cuidando de ovelhas. Foi chamado desse encargo para uma missão além-mar, na própria vila que ele havia deixado em sua pobreza para seguir ao Senhor. Em tudo isso, ele encontrou um meio de aprender com os irmãos do sacerdócio. Sendo um missionário destemido, caminhou por uma estrada no país de Gales até a propriedade de verão de um homem que havia sido 4 vezes primeiro-ministro da Inglaterra, para oferecer-lhe o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele grande homem permitiu que ele entrasse em sua mansão. Era formado no Eton College e na Universidade de Oxford. O missionário conversou com ele sobre as origens do homem, sobre o papel central de Jesus Cristo na história do mundo e até sobre o destino das nações. No final de sua reunião, o anfitrião declinou a oferta de acertar o batismo. Mas, ao se despedirem, aquele líder de um dos grandes impérios do mundo perguntou ao humilde missionário: onde foi que você adquiriu sua instrução? Sua resposta: no sacerdócio de Deus. Pode ser que vocês tenham imaginado alguma vez qual melhor seria sua vida se tivessem sido aceitos para estudar em alguma escola. Oro para que vejam a grandiosidade do amor de Deus por vocês e a oportunidade que Ele lhes deu de entrarem em sua escola. Se forem diligentes e obedientes no sacerdócio, sobre vocês serão derramados tesouros de conhecimento espiritual. Vocês vão crescer em sua capacidade de resistir ao mal e de proclamar a verdade e que conduz à salvação. Terão alegria na felicidade daqueles que vocês conduzirem à exaltação. Sua família vai tornar-se um lugar de aprendizado. Testifico que as chaves do sacerdócio foram restauradas. O presidente Thomas S. Monson possui e exerce essas chaves. Deus vive e conhece vocês perfeitamente. Jesus vive. Vocês foram escolhidos para a honra de possuir seu sagrado sacerdócio. Em nome de Jesus Cristo, amém. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Depois do discurso do presidente Monson, o coro cantará Por Teus Dons. A oração de encerramento será oferecida então pelo Elder Joseph W. Cittati, dos 70. Presidente Monson.
We sat here this evening,
just sentamos before... juntos essa noite e nessa maravilhosa reunião, nesse maravilhoso edifício, e preenchemos todo o edifício e fomos inspirados e saciados por maravilhosos treinamentos por esses maravilhosos líderes de sacerdócio. Durante muita orei por muito tempo para saber o que falar a vocês. Pensei muito nos desafios que temos, que nos enfrentamos todos os dias, que nos deixa assoberbados. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre esses assuntos essa noite. Alguns vão falar aos jovens, aos mais adultos. Espero que todos possam suportar isso. Eu queria começar declarando, irmãos, tem sido bom estarmos juntos essa noite. Ouvimos mensagens maravilhosas e oportunas sobre o sacerdócio de Deus. Todos somos edificados e inspirados. Nesta noite, gostaria de abordar assuntos que não me saíram da mente nos últimos tempos e me senti inspirado a compartilhar com vocês. De um modo ou outro, todos se relacionam com a dignidade pessoal exigida para se receber e exercer o sagrado poder do sacerdócio que possuímos. Gostaria de começar lendo algo da seção 121 de Doutrina e Convênios. Os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu. E os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios da retidão, que eles nos podem ser conferidos, é verdade, mas quando nos propomos a encobrir nossos pecados ou satisfazer nosso orgulho, nossa vã ambição, ou exercer controle ou domínio ou coação sobre a alma dos filhos dos homens em qualquer grau de iniquidade, eis que os céus se afastam, o Espírito do Senhor se magoa, e quando se afasta, amém, para o sacerdócio ou a autoridade desse homem. Irmãos, essa é a palavra definitiva do Senhor sobre sua autoridade divina. Não podemos duvidar quanto à obrigação que isso coloca sobre os ombros de cada um de nós que possuímos o sacerdócio de Deus. Viemos à Terra em tempos conturbados. A bússola moral das multidões desviou-se gradualmente para uma posição em que quase tudo é permitido. Já vivi o suficiente para testemunhar grande parte da metamorfose ocorrida nos valores morais da sociedade. Antigamente, os padrões da igreja e os da sociedade eram em grande parte compatíveis. Mas hoje há um grande abismo entre nós, que está se tornando cada vez maior. Muitos filmes e programas de televisão retratam comportamento que estão em franca oposição às leis de Deus. Não submetam às insinuações ou à total imundice que com frequência neles encontramos. A letra de grande parte da música atual cai nessa mesma categoria. A linguagem profana tão difundida à nossa volta hoje em dia jamais seria tolerada num passado não muito distante. O nome do Senhor é tomado em vão muitas e muitas vezes. Relembrem comigo o mandamento, um dos 10, que o Senhor revelou a Moisés no Monte Sinai. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Entristece-me saber que qualquer um de nós esteja sujeito à linguagem profana e rogo para que não a usem. Imploro que não digam nem façam qualquer coisa da qual não possam se orgulhar. Permaneçam completamente afastados da pornografia. Não se permitam vê-la, jamais. Comprovou-se que ela é um vício dificílimo de se vencer. Abstenham-se de bebidas alcoólicas, de fumo ou de qualquer outra droga, que também são vícios que lhes serão difíceis de sobrepujar. O que vai protegê-los do pecado e do mal que os rodeiam? Afirmo que um forte testemunho de nosso Salvador e de seu Evangelho vai ajudá-los a manterem-se seguros. Se ainda não leram o livro de Mórmon, leiam-no. Não vou pedir para que levantem as mãos quem leu. Se fizeram isso em espírito de oração e com sincero desejo de conhecer a verdade, o Espírito Santo vai manifestar a verdade dele a vocês. Se ele for verdadeiro, e realmente é, então Joseph Smith foi um profeta que viu Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo. A igreja é verdadeira. Se ainda não tem um testemunho dessas coisas, façam o que for necessário para obtê-lo. É essencial que vocês tenham seu próprio testemunho. Porque o testemunho dos outros não vai levá-los muito longe. Depois de adquirido, seu testemunho precisa ser mantido vivo e forte por meio da obediência aos mandamentos de Deus e pela oração e estudo regular das Escrituras. Frequentem a igreja. Vocês, rapazes, frequentem um seminário ou um instituto, se houver no lugar em que moram. Se houver qualquer coisa errada em sua vida, há um caminho de volta para vocês. Cessem todas as iniquidades. Conversem com seu bispo. Seja qual for o problema, ele pode ser resolvido com o devido arrependimento. Vocês podem tornar-se limpos novamente. O Senhor disse, referindo-se aos que se arrependem, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. E eu, Senhor, deles não mais me lembro. O Salvador da humanidade se descreveu como alguém que estava no mundo, mas não era do mundo. Nós também podemos estar no mundo sem ser do mundo. Se rejeitarmos conceitos e ensinamentos falsos e permanecermos fiéis ao que Deus ordenou. Tenho pensado muito em vocês, rapazes, que estão em idade de casar. Mas ainda não decidiram fazê-lo. Vejo moças adoráveis que desejam casar e criar uma família, mas suas oportunidades estão limitadas porque há tantos rapazes que adiam o casamento. Essa não é uma situação nova. Muito foi dito a esse respeito pelos presidentes anteriores da igreja. Quero compartilhar com vocês apenas um ou dois exemplos dos seus conselhos. O presidente Harold B. Lee disse, não estamos cumprindo nosso dever como portadores do sacerdócio se passarmos da idade de casar e fugirmos de um casamento honroso com uma dessas adoráveis mulheres. O presidente Gordon B. Hinckley disse o seguinte, sinto o coração tocado por nossas irmãs solteiras que anseiam por casar-se e não parecem conseguir. Tenho bem menos compaixão pelos rapazes que, pelos costumes de nossa sociedade, têm a prerrogativa de tomar a iniciativa nesse assunto. Mas, em muitos casos, deixam de fazê-lo. Sei que há muitos motivos pelos quais vocês podem estar hesitantes em dar o passo para o casamento. Se estiverem preocupados com o sustento financeiro de uma esposa e família, asseguro-lhes que não é vergonha um casal ter de pechinchar e economizar. É geralmente nessa época desafiadora que vocês vão se tornar mais próximos ao aprenderem a sacrificar-se e a tomar decisões difíceis. Talvez tenham medo de fazer a escolha errada. Quanto a isso, eu digo que precisam exercer a fé. Encontrem alguém que lhes possa ser compatível. Compreendo que não serão capazes de prever todos os desafios que podem surgir no casamento, mas tenho certeza de que quase tudo pode ser resolvido se forem flexíveis e se estiverem comprometidos a fazer de seu casamento dar certo. Talvez estejam se divertindo um pouco demais com a vida de solteiro, com viagens extravagantes, com a compra de carros e brinquedos caros, ou simplesmente levando a vida despreocupadamente com os amigos. Encontrei grupos de rapazes realizando atividades juntos. E admito que me perguntei, por que não estavam saindo com boas moças? Irmãos, há um momento de se pensar seriamente no casamento e de procurar uma companheira com quem desejem passar a eternidade. Se vocês escolherem com sabedoria e se comprometerem a ter sucesso no casamento, nada há nesta vida que lhes trará maior felicidade. Quando se casarem, irmãos, desejarão casar-se na casa do Senhor. Para vocês que possuem o sacerdócio, não deve haver outra opção. Tomem cuidado para não destruir sua elegibilidade para esse casamento. Vocês podem continuar seu namoro dentro dos devidos limites e ainda assim desfrutar momentos maravilhosos. Irmãos, quero agora passar a um outro assunto que me senti inspirado a abordar com vocês. Nos 3 anos, desde que fui apoiado como presidente da igreja, creio que a responsabilidade mais triste e desanimadora que tive foi a de ter que lidar com cancelamentos de selamentos. Cada um deles foi precedido de um feliz casamento na casa do Senhor, onde um casal amoroso iniciou uma vida nova juntos, ansiando por passar o resto da eternidade um com o outro. E então passaram-se os meses e anos, e por um motivo ou outro, o amor morreu. Pode ser devido a problemas financeiros, falta de comunicação, temperamentos descontrolados, interferência da família, envolvimento com o pecado. Há inúmeros motivos. Na maioria dos casos, o resultado do divórcio não deveria ser o resultado final. A grande maioria dos pedidos de cancelamento de selamento parte de mulheres que tentam desesperadamente fazer o casamento dar certo, mas que no final não conseguiram sobrepujar os problemas. Escolha uma companheira de modo cuidadoso e fervoroso. E quando se casarem, sejam ferrenhamente leais um ao outro. Vi um conselho inestimável numa placa emoldurada que estava na casa de meu tio e minha tia. Nela estava escrito: escolha seu amor. Ame a sua escolha. Há grande sabedoria nessas poucas palavras. O comprometimento no casamento é absolutamente essencial. Sua esposa é sua parceira igual. No casamento, nenhum é superior ou inferior ao outro. Vocês caminham lado a lado, como filho e filha de Deus. Ela não deve ser menosprezada nem insultada, mas sim respeitada e amada. O presidente Gordon B. Hinckley disse: qualquer homem desta igreja que exercer sobre a esposa injusto domínio não é digno de possuir o sacerdócio. Ainda que ele tenha sido ordenado, os céus se afastarão. O Espírito do Senhor se magoará e haverá o amém para a autoridade do sacerdócio desse homem. O presidente Howard W. Hunter disse o seguinte sobre o casamento: a felicidade e o sucesso no casamento geralmente não é tanto uma questão de casar com a pessoa certa, mas sim de ser a pessoa certa. Eu gosto muito disso. O esforço consciente de fazer plenamente a sua parte é o elemento que mais contribui para o sucesso. Há muitos anos, na ala que presidi como bispo, tinha 1.080 membros naquela ala, por falar nisso. Era uma ala bem grande. E um bispo bem jovem. Mas ali havia um casal que vivia com desavenças muito sérias. Cada qual tinha certeza de sua própria opinião. Nenhum cedia ao outro. Quando não estavam discutindo, mantinha o que eu chamaria de trégua desconfortável. Certo dia, às 2 horas da manhã, recebi um telefonema do casal.
queriam conversar comigo. E tinha que ser naquele momento. Arrastei-me para fora da cama, vesti-me e fui para a casa deles. Sentaram-se de lados opostos na sala, sem falar um com o outro. A esposa comunicava-se com o marido, conversando comigo. Ele respondia para ela, falando comigo. Pensei, de que modo vou conseguir unir esse casal? Orei por inspiração. E tive a ideia de fazer-lhes uma pergunta. Eu disse, há quanto tempo vocês estiveram no templo para testemunhar um selamento no templo? Eles admitiram que fazia muito tempo. Em todos os outros aspectos, eram pessoas dignas que possuíam recomendação para o templo e que iam ao templo e faziam ordenanças por outras pessoas. Eu disse a eles, aceitam vir ao templo comigo na quarta-feira pela manhã, às 8 horas da manhã? Vamos testemunhar uma cerimônia de selamento. Ao mesmo tempo, os dois perguntaram, de quem será a cerimônia? Respondi, não sei. Será de quem quer que esteja se casando ali naquela manhã. Na quarta-feira seguinte, na hora marcada, reunimos-nos no templo de Salt Lake. Fomos os três a uma das belas salas de selamento sem conhecer uma única pessoa na sala, exceto o Elder L. Ray L. Christensen, que era assistente do Quórum dos Doze, um cargo dentre as autoridades gerais que existia na época. Depois ele foi o presidente do templo. O Elder Christensen iria realizar a cerimônia de selamento de um casal naquela sala, naquela manhã. Quando entramos e sentamos, tenho certeza que a noiva e a família dela pensaram, devem ser amigos do noivo. E que a família do noivo pensou, eles devem ser amigos da noiva. Meu casal estava sentado num pequeno sofá com uns 30 centímetros de espaço entre eles. O Elder Christensen começou dando alguns conselhos aos jovens que se casavam e o fez de um modo muito belo. Mencionou como o marido deve amar a esposa, como deve tratá-la com respeito e cortesia, honrando-a como a rainha do lar. Depois falou para a noiva sobre o modo pelo qual ela devia honrar o marido como o cabeça do lar e apoiá-lo de todas as maneiras. Percebi que à medida que o Elder Christensen falava para os noivos, meu casal foi se aproximando aos poucos um do outro. Em breve estavam sentando um ao lado do outro. O que mais me agradou foi que ambos se moveram na mesma velocidade. No final da cerimônia, meu casal estava sentado bem juntinho um do outro, como se fossem eles os próprios que estavam sendo casados. E os dois sorriam. Saímos no templo naquele dia, sem que ninguém soubesse quem éramos ou por que estávamos ali. Mas meus amigos estavam de mãos dadas ao se dirigirem para a porta de saída. Suas diferenças tinham sido deixadas de lado. Não tive que dizer uma única palavra. Vocês veem? Eles se lembraram do seu próprio casamento e dos convênios que fizeram na casa de Deus. Estavam comprometidos a começar de novo e esforçar-se mais dessa vez. Se algum de vocês, irmãos, está tendo dificuldade em seu casamento, peço que façam tudo o que puderem para reparar o que for necessário, a fim de que sejam tão felizes como eram quando seu casamento começou. Nós que nos casamos na casa do Senhor, fazemos isso para esta vida e por toda a eternidade, para depois nos empenharmos o quanto for necessário para que isso aconteça.
Sei que há situações em que o casamento não pode ser salvo, mas sinto fortemente que na maior parte dos casos ele pode e deve ser salvo. Não deixem que seu casamento chegue ao ponto de estar em risco. Cabe a cada um de nós, que possuímos o sacerdócio de Deus, disciplinarmos para que estejamos acima dos caminhos do mundo. É essencial, porém, que sejamos homens honrados e decentes. Nossas ações devem ser irrepreensíveis. As palavras que falamos, o modo como tratamos as pessoas e a maneira que levamos a vida, tudo isso afeta a nossa eficácia como homens e rapazes que possuem o sacerdócio. A dádiva do sacerdócio é inestimável. Ela traz consigo a autoridade de agir como servos de Deus, de ministrar aos enfermos, de abençoar nossa família e outras pessoas também. Sua autoridade pode estender-se além do véu da morte, pelas eternidades. Nada há que se compare a ele no mundo inteiro. Protejam-no, entesorem-no, e sejam dignos dele. Meus amados irmãos, que a retidão nos guie em todos os passos de nossa jornada pela vida. Que sejamos hoje sempre portadores dignos do poder divino do sacerdócio que possuímos. Que ele abençoe nossa vida e que usemos para abençoar a vida dos outros, como fez aquele que viveu e morreu por nós. Sim, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Essa é minha oração, em seu sagrado e santo nome. Amém.
beloved Heavenly Father.
Nosso amado Pai Celestial, nós, teus filhos, reunidos aqui e em muitos outros lugares da terra, estendemos a ti nossa gratidão pelo privilégio de possuirmos teu santo sacerdócio. Agradecemos-te, Pai, pelas chaves que tens confiado ao nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Agradecemos-te pelo poder que está sobre ele e sobre seus conselheiros e sobre o Conselho dos Doze. Somos gratos pela luz e verdade que vai a todo mundo. E oramos, Pai, que possamos ter a capacidade de sair edificados daquilo que fomos ensinados neste dia. E que o mundo, à medida que se torna mais turbulento e atribulado, que possamos sermos dignos e inamovíveis em nome de teu Filho, nosso Salvador e nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém.